regiões próximas.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Final CBN.
Débora, deixa eu dar mais detalhes de uma notícia que a gente registrou no Repórter CBN, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a validade da emenda constitucional aprovada em 2024, que tornou obrigatória a destinação de 30% dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas de pessoas pretas e pardas. Por maioria, a Corte concluiu que a medida representa uma política legítima de ação afirmativa e pode ser aplicada sem violar a Constituição. A decisão também preserva a possibilidade de os partidos compensarem, nas quatro eleições seguintes, os valores que deixaram de destinar às candidaturas negras em pleitos anteriores, sem sofrer sanções imediatas. Na prática, o Supremo rejeitou os argumentos de que a regra configuraria uma anistia inconstitucional às legendas. Essas ações foram propostas pela Rede Sustentabilidade, pela Federação Nacional das Associações Quilombolas e também pelo Procurador-Geral da República. Os autores sustentavam que a emenda, embora mantivesse a política de ações afirmativas, acabava criando um regime de regularização que afastava punições pelo descumprimento das cotas raciais em eleições passadas. No final das contas, prevaleceu o voto do ministro Cristiano Zanin, que era o relator dessas ações. Na avaliação dele, a emenda fortalece a participação política da população negra, né, porque incorpora à Constituição uma política pública que já vinha sendo construída pela jurisprudência do próprio Supremo e da Justiça Eleitoral. E, segundo ele, cabe ao Congresso definir o percentual mínimo de recursos destinados às candidaturas negras, desde que respeitados os limites constitucionais. O Zanin afirmou que a reserva de recursos busca enfrentar essa histórica subrepresentação da população negra na política e também afastou a tese de que a norma violaria a anualidade eleitoral, alteraria as regras da disputa. Então, aí, por maioria, não foi unânime, mas a decisão do Supremo de manter a validade dessa emenda e manter também a possibilidade de os partidos fazerem essa compensação.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, são 7 horas 26 minutos. E a gente segue com uma informação do trânsito lá na IPTG, no sentido Taguatinga-Ceilândia. Tem trânsito com bastante lentidão desde antes ali da Caesb no C até depois do viaduto Israel Pinheiro, e a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 20 km por hora. Aconteceu um acidente, uma ocorrência entre um carro e uma moto lá na IPTG, por volta, então, já tem uns 10 minutos que essa ocorrência foi finalizada ali pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, porque as partes envolvidas nesse acidente entraram em um comum acordo, mas então o trânsito ainda segue parado ali, esse reflexo do trânsito em decorrência desse acidente para os motoristas que seguem nesse sentido, no sentido Taguatinga-Ceilândia. A velocidade média dos veículos bastante reduzida por lá e o trânsito melhora conforme o condutor vai se aproximando do centro de Taguatinga. Os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. O WhatsApp é o 619-9666-9673. Bom, os motoristas que passam pela EPNB ainda vão encontrar o trânsito com bastante retenção, desde o viaduto que dá acesso ao Núcleo Bandeirante até depois do viaduto do Pistão Sul. Os motoristas, então, encontram em vários trechos a velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora. Também não há registros de acidentes por lá. Os motoristas que seguem em direção ao Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, São Sebastião, vão encontrar certa lentidão ali próximo ao CCBB. A velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora e o trânsito melhora do meio da ponte JK em diante. Também na subida do Balão do Solar de Brasília, o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Bom, e a gente segue com outras informações do DF. A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um homem por suspeita de estuprar uma adolescente de 14 anos. O crime foi cometido em fevereiro deste ano no setor de Oficinas Norte. A vítima era a amiga, então era amiga da filha do investigado. Ela passava a noite na casa da família quando sofreu os abusos. A menina teria sido convidada para a noite de pizza com a amiga e, com isso, convenceu o pai da adolescente a deixar que ela dormisse fora de casa. Segundo a investigação, o suspeito aproveitou o momento em que a filha foi ao banheiro para ficar sozinho com a vítima. Neste momento, ele teria abusado da adolescente. Após o crime, o homem fugiu e só foi encontrado nesta terça-feira por agentes da Polícia Civil no Riacho Fundo 1. A prisão preventiva foi autorizada pela Justiça. A polícia não revelou a identidade do suspeito para proteger a integridade das duas adolescentes. Vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O Senado aprovou uma medida provisória que destina parte do dinheiro arrecadado pelo governo federal com BETs para um fundo que dá suporte às operações e atividades da Polícia Federal. Os recursos, antes transferidos para a saúde e previdência social, agora serão remanejados para um fundo destinado às operações da PM. O texto seguirá para a sanção do presidente Lula. A justiça manteve a prisão de Márcio Canella, autuado em flagrante por posse ilegal de arma durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal, após passar por audiência de custódia. O ex-prefeito de Belford Roxo é pré-candidato ao Senado pela União Brasil e será transferido para o complexo de Jericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá que pagar uma indenização de $5.800.000 à escritora E. Jean Carroll. O republicano foi considerado culpado por abuso sexual e difamação em um processo na esfera civil. Carroll alega ter sido estuprada por Trump em 1996 em um provador de uma loja de departamentos em Manhattan. O presidente americano nega as acusações. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Juliana Prado tem mais informações no Rio de Janeiro sobre o desdobramento político da prisão de Márcio Canella. Oi, Juliana.
Oi, Débora. Boa noite mais uma vez a vocês. A prisão do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, colocou em xeque a pré-candidatura dele ao Senado e já provoca ruídos na direita aqui do estado do Rio. Políticos aliados defendem que a coligação formada pela União Brasil, Progressistas e o PL desista do nome para evitar o desgaste da chapa majoritária encabeçada por Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. Canella foi transferido para o presídio de Benfica, na zona norte aqui do Rio, na noite de ontem, depois que a Polícia Federal encontrou um fuzil no carro dele. O político teve a prisão mantida após a audiência de custódia realizada hoje. O flagrante aconteceu durante a sexta fase da Operação Encarne. O ex-prefeito, que é suspeito de ser o braço político de um esquema de lavagem de dinheiro com postos de combustíveis que movimentou em 6 anos... R$7,6 bilhões. Canella inicialmente era alvo apenas de busca e apreensão, mas por causa aí desse fuzil encontrado no carro, ele acabou preso em flagrante. Para a cientista política Mayra Goulart, casos como esse tendem a desgastar, principalmente candidatos ligados a grupos que fizeram do combate à corrupção uma das principais bandeiras.
A extrema-direita, ela se caracterizou por um discurso muito inflamado sobre corrupção, sobre essas dinâmicas que envolvem esses escândalos muito grosseiros dos políticos. Por isso que ela tem esse componente de antipolítica. Então, vai sim ter muito impacto sobre os políticos que fazem discurso mais ideológico. A gente tem aqui um caso de um candidato ao Senado e foi encontrado um fuzil dentro do carro utilizado na sua campanha. É uma coisa muito absurda. Ele deveria se afastar da campanha para lidar com esses condicionantes junto à justiça e tentar demonstrar sua inocência.
CBN apurou que nos bastidores do PL a pressão para substituir Canella é muito forte, por óbvio. Uma das saídas discutidas é que ele seja candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados com mais chances por ser uma eleição proporcional. Por outro lado, interlocutores da ala bolsonarista avaliam que, embora o ex-prefeito não tenha uma identificação ideológica forte com o segmento, tem forte influência na Baixada Fluminense, importante reduto eleitoral do estado do Rio. Uma eventual saída da disputa poderia enfraquecer a campanha de Flávio Bolsonaro na região procurada. A defesa de Canella não se manifestou. Débora.
Obrigada, Juliana, pelas informações.
E tem um detalhe aí, viu, Débora, porque o Márcio Canella renunciou à prefeitura em abril para disputar essa vaga no Senado, né, na chapa aí em apoio ao Flávio Bolsonaro, e tinha um acordo para indicação da mãe do Flávio Bolsonaro, dos outros filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Rogéria Bolsonaro, como primeira suplente dessa chapa. O Flávio Bolsonaro já tinha declarado apoio à candidatura do Márcio Canella ao Senado, então, de fato, é uma situação delicada aqui para o campo conservador nessa eleição no Rio de Janeiro, Débora. A gente vai agora com o noticiário internacional, porque a Karen Lemos está de olho na reação do Irã. Os Estados Unidos voltaram a atacar pontos iranianos, né? E o Irã certamente vai reagir. Conta para a gente, Karen.
Carol, olha, agora há pouco uma agência iraniana noticiou que as Forças Armadas do Irã vão lançar um ataque massivo contra bases militares dos Estados Unidos na região, né? Não disse quando, mas usou aí o termo em breve. Então, é aguardado, portanto, uma resposta aí devido a esses novos ataques lançados sobre o Irã pelos Estados Unidos nesta tarde, informação que foi confirmada pelo próprio Comando Central das Forças Armadas Americanas. E explosões aí, vários noticiários internacionais dando essas explosões registradas em cidades, principalmente da costa do Irã. Em uma publicação na rede Truth Social, Trump afirmou aí, né, que essa ofensiva é uma retaliação ao bombardeio de navios realizados ontem pelo Irã no Estreito de Hormuz. E também fez uma ameaça, né? Subiu o tom aí, disse que caso esses ataques se repitam, a ofensiva americana vai piorar muito, esse é o termo que ele usou. Junto desse aviso aí, Trump também publicou uma imagem de uma cena violenta, só que parecia ter sido gerada por inteligência artificial. É uma imagem que mostra aí uma enorme coluna de fumaça acima de dois prédios ali com uma paisagem urbana iluminada ao fundo, né? Para deixar esse tom ameaçador bem claro aí. Mais cedo, como dissemos, Trump anunciou aí antes da reunião de cúpula da OTAN que faria um grande ataque contra o Irã, chamou os líderes iranianos de escória e de doidos e acrescentou que não quer mais negociar com o Teherã. A resposta do Irã, isso aí mais cedo, né, veio logo depois com o país fazendo ameaças de fechar novamente o Estreito de Hormuz e agora, portanto, essa informação de que um ataque massivo está sendo preparado aí contra bases militares dos Estados Unidos no Irã. Carol.
Obrigada, Karen.
São 7h37, João Rosa, em Brasília, tem mais detalhes sobre a reunião do ministro da Defesa com o subsecretário dos Estados Unidos. Oi, João.
Oi, Débora. O ministro da Defesa, José Múcio, se reuniu hoje com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Cobb. Segundo o Ministério da Defesa, a reunião ocorreu em clima de cordialidade e com convergência de opiniões. O encontro aconteceu durante a Conferência de Ministros da Defesa das Américas, realizada no Peru. De acordo com a pasta, um dos principais temas da conversa foi a cooperação entre Brasil e Estados Unidos no combate ao narcotráfico. Os norte-americanos afirmaram que buscam ampliar parcerias no continente e disseram que veem o Brasil como um importante aliado nessa área. Múcio demonstrou interesse na cooperação, mas destacou que o combate ao narcotráfico é uma atribuição do Ministério da Justiça. O ministro também apresentou ações realizadas pelas Forças Armadas brasileiras nas regiões de fronteira. O encontro aconteceu em meio às discussões sobre a decisão do governo norte-americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Apesar disso, a nota divulgada pelo Ministério da Defesa não informa se esse tema foi tratado diretamente durante esse encontro. A discussão ganhou força depois que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, mencionou à Câmara dos Deputados a possibilidade de uma eventual ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro após essa classificação. A avaliação, no entanto, não é compartilhada pelo Ministério da Defesa. Múcio já declarou que não vê risco de qualquer atuação militar norte-americana no Brasil. Débora.
Obrigada pelas informações, João Rosa, em Brasília.
Débora, a gente está em clima aí de Copa do Mundo e na expectativa no ano que vem pela Copa do Mundo Feminina, né, que vai ser realizada aqui no Brasil, mas tem um tema polêmico aí, porque foi aprovada uma lei determinando que o período de férias escolares coincida com o período da Copa do Mundo Feminina no ano que vem. E as escolas particulares já estão falando em recorrer à justiça, né, Samantha Klein? Conta para nós.
Isso, e a justificativa, Carol, é por conta da autonomia da rede privada. O que que acontece? Nessa legislação, um dos artigos prevê que as instituições de ensino, tanto da rede pública quanto privada de todo o país, precisam organizar as férias do ano que vem para o período dos Jogos, que será entre 24 de junho e 25 de julho. A União e até os estados, ao regulamentarem, poderão também decretar feriados nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo. Para a Federação Nacional das Escolas Particulares, há ilegalidade nessa norma por ferir a autonomia da rede particular. Por isso, o entendimento, tanto dos sindicatos quanto da federação, é as escolas não têm obrigação de seguir essa orientação federal. A presidente da entidade, Amabile Pácios, considera que a lei não pensou no cumprimento dos 200 dias letivos de aula.
A lei não pensou nas crianças, né? Com certeza. Porque você não pode impor férias para uma escola ou para um sistema, você não pode impor, porque cada estado é de um jeito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, não pode ter aula. Como é que você cumpre a lei? Que essa sim, todo mundo tem que obedecer, da LDB, que são 200 dias. Não tem como. Cada estado tem que fazer a sua gestão, e a gestão é para a escola pública, e ele acolhe o calendário feito pela escola particular.
Pesquisadores da educação, do esporte, já discordam desses argumentos. Segundo a professora aposentada da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Gellner, que é também uma pesquisadora do futebol feminino, o ajuste das férias tem um potencial para incentivar a prática do esporte entre o público feminino.
Claro que há toda uma desorganização, digamos assim, que as pessoas vão precisar se planejar. Mas, por outro lado, tem um ano para esse planejamento, né? E eu acho que esse planejamento e essa ação, ela é uma ação de política de indução para o fortalecimento do futebol de mulheres no nosso país. Então, na medida que as meninas enxergarem, verem as referências, né, observarem o futebol como uma possibilidade para elas, eu acho que isso é importante. Para o próprio país reconhecer que quando a gente fala que o Brasil é o país do futebol, ele é o do futebol dos homens e das mulheres.
As secretarias estaduais de educação estão informando que os seus calendários estão em debate ainda, que normalmente são formulados a partir do segundo semestre. Já o Ministério da Educação afirmou que o Conselho Nacional de Educação está analisando essa demanda dos sindicatos, da federação, e que vai emitir um parecer a respeito, que depois precisa ser homologado pelo MEC. Com vocês.
Obrigada, Samanta. Só lembrando, data aí da Copa do Mundo Feminina no ano que vem, começa em 24 de junho e vai até 25 de julho. Então, seria o mês inteiro aí da competição em férias escolares.
Muito bem, você fica agora com o noticiário da sua região.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Final CBN.
São 7 horas 48 minutos. Carol, trazer aqui mais detalhes sobre um caso que acabou ganhando o noticiário hoje, um caso que aconteceu na Argentina, que deixou muita gente perplexa, né? Um instrutor de voo se atirou de um avião em pleno voo e deixou a aluna de 22 anos sozinha na cabine. Ela avisou a equipe de solo sobre o que tinha acontecido e felizmente conseguiu pousar em segurança. O corpo de Leandro Bertazzo, de 42 anos, foi encontrado em uma área rural da cidade de Toledo, na província de Córdoba. Ele disse a ela: "Você sabe o que tem de fazer, siga em frente." Na sequência, ele tirou os fones de ouvido, deixou o celular do lado, abriu a porta e simplesmente pulou. Isso foi o que ela disse quando ela conseguiu pousar. Bertazzo e a aluna estavam no Cessna C-150, que é uma aeronave de pequeno porte, né? A cerca de 250 metros de altitude. Isso aconteceu no último sábado. Ela não teve o nome revelado, essa aluna, mas ela ficou muito abalada, porque na hora ela entrou em contato com a equipe de solo para ajudá-la a realizar o pouso, que acabou acontecendo normalmente. Ela tinha brevet, licença, né, para pilotar aeronaves, mas ela tinha poucas horas de voo, não tinha muita experiência, então ela estava fazendo uma sessão de treinamento. Então imagina o susto que ela tomou quando o instrutor tomou essa decisão, né, ali no momento de desespero, provavelmente. O Clarim, jornal argentino, disse que o piloto tinha procurado atendimento psiquiátrico, mas ele não tinha comunicado isso é essa escola de voo para a qual ele prestava serviço. E segundo representantes da escola, no sábado, né, no dia que isso aconteceu, o comportamento do instrutor não levantou nenhum tipo de suspeita dos colegas. Infelizmente, ele decidiu tirar a própria vida e a aluna conseguiu fazer o pouso, mas com certeza um trauma que ela vai guardar, né, Carol?
Nossa, um trauma para sempre, né? Mesmo que ela tenha conseguido, imagina ver o colega ali se jogando e ela tendo que fazer o pouso sozinha, que desespero.
Só para complementar aqui, que a Justiça Federal de Córdoba é quem vai ficar responsável pela investigação desse incidente.
Nossa. Bom, a gente tem informação em Brasília porque o ex-governador Ibanez Rocha anunciou a desistência da candidatura ao Senado, né, Ana Carolina Tomé? Conta pra gente.
É isso mesmo. Essa notícia, inclusive, surpreendeu o MDB, nem mesmo aliados próximos haviam sido informados da desistência. Carol, boa noite para você e para os nossos ouvintes. Essa informação foi confirmada pela CBN, a desistência da candidatura ao Senado pelo ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Em uma nota, ele afirmou que decidiu deixar a disputa porque quer descansar. Já cuidei de Brasília e agora quero cuidar de mim, ele disse. E também disse que considera ter cumprido sua missão pela cidade, que chegou o momento de dedicar mais tempo à própria vida. E é importante informar também, Carol, que esse anúncio ocorre em meio à repercussão das investigações sobre carteiras de crédito supostamente fraudulentas do Banco Master e da operação de compra da instituição pelo BRB, compra que inclusive foi incentivada pelo ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele deixou o Palácio do Buriti em março deste ano, dentro do prazo de desincompatibilidade para concorrer ao Senado. Com isso, a então vice-governadora, na época, Celina Leão, assumiu o comando do governo do Distrito Federal. Mas nos últimos meses, a relação azedou entre os dois, se desgastou também. Ibanez afirmou estar decepcionado com Celina, depois de ela dizer que herdou a crise envolvendo o BRB no governo e também do Banco Master. Em resposta, a governadora declarou que sucessão nunca será submissão e, com a desistência da candidatura, Ibanez encerra uma trajetória de 7 anos na política do Distrito Federal, iniciada diretamente no comando pelo Palácio do Buriti, sem passagem pelo Legislativo. Eu volto com você, Carol.
Obrigada, Ana Carolina. Totalmente desgastado, né? Depois do caso BRB e toda a relação suspeita aí com o Banco Master.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7 horas e 54 minutos. A volta para casa para os motoristas que passam pela EPNB está complicada. Velocidade média dos veículos bastante reduzida. Desde o viaduto ali que dá acesso ao Núcleo Bandeirante, inclusive tem aqui participação do nosso ouvinte. Ele não falou o nome, mas diz que é na EPNB o trânsito com muita lentidão. Não há registros de acidentes no local, mas o trânsito só melhora conforme o condutor vai se aproximando do viaduto de Samambaia. Bom, e os motoristas que passam pela IPTG, no sentido Taguatinga-Ceilândia, ainda enfrentam lentidão desde a Caes Benussi até a altura mais ou menos do viaduto Israel Pinheiro. E lá na BR-070, nessa volta para casa também, sentido Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, tem trânsito parado em frente ao condomínio privê. A velocidade média dos veículos por lá, na casa dos 30 km por hora. Olha só, notícia importante, os interessados em estudar nos Centros Interescolares de Línguas, CIUS, no segundo semestre deste ano, terão mais tempo para se cadastrar. As inscrições foram prorrogadas e poderão ser feitas até o próximo domingo. Nesta edição, há um período único de inscrições destinado a três grupos: estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, alunos dos colégios militares e a comunidade em geral. Estão disponíveis vagas para os cursos de inglês, espanhol, francês e japonês. O cadastro deve ser efetuado exclusivamente pela internet. Os candidatos podem fazer a inscrição para até 4 opções e escolher o CIU e o idioma desejado. Para os alunos que já estudam na rede pública, é obrigatório que a inscrição seja para o turno contrário ao da escola de origem. As inscrições para o processo seletivo de 216 vagas remanescentes da Universidade do Distrito Federal, professor Jorge Amauri Nunes, a UNIDF, vão até esta sexta-feira, às 11h59 da noite. A seleção prevê vagas para os cursos de matemática, letras português, letras inglês, gestão ambiental, atuação cênica, produção cultural e dança com ingresso no segundo semestre deste ano, no campus da instituição em Ceilândia. A inscrição deve ser feita pela internet e não tem taxa de inscrição. O processo seletivo não prevê aplicação de prova própria pela universidade. Então, para a maior parte das vagas, a avaliação será feita por carta de intenção, exceto para pessoas que participaram de uma das 5 últimas edições do Enem para pessoas privadas de liberdade. De acordo com o edital, o processo seletivo de vagas remanescentes não adota sistema de cotas. A classificação preliminar está prevista para o dia 21 deste mês e o resultado final sai no dia 28. O início das aulas está previsto para o dia 17 de agosto. Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Wellington Teles e Ari Moraes. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã a partir de 1 da tarde com informações do trânsito e também informações do DF. Boa noite, Brasília!
Ponto final CBN.
E a gente volta para se despedir do nosso ouvinte. E é o seguinte, amanhã, quinta-feira, você acompanha aqui na CBN o jogo entre França e Marrocos, a partir das 5 da tarde. Então teremos um ponto final CBN VaptVupt a partir das 7h30. Isso se não tiver pênalti, né? Mas eu acho que entre França e Marrocos não vai ter isso, não. Mas com certeza vai ser um jogaço.
Não acho mais nada, gente. Tudo pode acontecer nessa Copa.
Na sexta-feira tem Espanha e Bélgica a partir das 16h. Então, excepcionalmente, não teremos ponto final CBN na sexta-feira, mas estaremos de volta na segunda, né, Carol? Beijo!
É isso. Beijo, Débora. Boa noite para você. Então, até amanhã às 7h30, se não tivermos pênalti.
É isso. A produção foi de Wender Starles, trabalhos técnicos de Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite.
Ponto final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
quarta-feira, 8 de julho de 2026. O ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, desistiu de se candidatar ao Senado nas eleições deste ano. Ibanez foi eleito pela primeira vez em 2018 e governou o DF por 2 mandatos. Em março desse ano, deixou o cargo para atender à regra de desincompatibilização prevista pela Justiça Eleitoral e disputar o mandato como senador. Os meses finais à frente do governo foram marcados pelo escândalo do Banco Master e a crise envolvendo o Banco de Brasília. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se encontrou com o vice-ministro de Guerra dos Estados Unidos para discutir a cooperação no combate ao narcotráfico. O encontro, que ocorreu em Cusco, no Peru, visou aliviar tensões entre os países após a classificação de grupos criminosos brasileiros como organizações terroristas pelos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a Ucrânia a fabricar mísseis de defesa aérea Patriot. O anúncio foi realizado durante uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na cúpula da OTAN. Durante a reunião, o republicano elogiou a força militar de Kiev e ressaltou as possibilidades de reconstrução do país após o conflito. Horário de Brasília, 8:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. É mais um dia de Copa do Mundo, mas sem jogo. Já estou em crise de abstinência. Como é que não tem jogo? Era jogo todo dia. Mas volta amanhã, volta amanhã. Quartas de final, quinta, sexta, sábado, e aí conheceremos os semifinalistas da Copa do Mundo. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast, você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Hoje, dia 8 de julho.
Escalação.
Com Rafael Prates. Fala, Prates, tudo bem? Boa noite.
Alô, Éboli, boa noite, ouvintes da CBN.
Rodrigo Bittar, tudo bem, Bittar, boa noite.
Tudo bem, Éboli, boa noite para você e para quem tá ligado com a gente.
E Gabriel Dudziak, fala, Dudes, boa noite.
Tudo bom, Éboli, boa noite.
Ramon Lemes.
Primeiro tempo.
Muito bem, vocês estão como eu, crise de abstinência, porque hoje não tem jogo ou não? É bom que dá uma respirada, hein, Prato? Você está com crise de abstinência?
Ah, eu gosto quando tem jogo assim, todos os dias, mas em 8 dias vai voltar o Campeonato todo Brasileiro dia, também, né? Viu, Éboli? Volta em 8 dias.
Opa, toda hora volta, é isso, né? Cara. Espera acabar a Copa do Mundo, Prato, eu sei que volta antes, mas calma aí.
É, só dei uma já informação. Volta
semana que vem, né?
É, quinta-feira, 16, 2 jogos e da sexta mais 2.
É, jogos
2.
Puxados aí, acho que é por causa do calendário da Sul-Americana, né?
Isso aí, isso.
Puxar
isso.
Uns jogos aí. Então, entre a semifinal e a final da Copa do Mundo, vai ter os joguinhos do Brasileirão pra gente ir pegando o ritmo, né? A gente já vai pegando o ritmo novamente.
Vamos voltar à realidade, né, Éboli?
É, e vale ponto tudo, zona de rebaixamento.
Vale ponto, exato. E já começa o estresse todo aí das torcidas com seus clubes, né? Tem os clubes jogando também, os amistosos, fazendo uma preparação, né? Hoje teve o jogo do Flamengo, por exemplo, contra o Lausanne, né? Venceu 2-0 lá em Portugal, está fazendo a pré-temporada em Portugal. Mas o assunto ainda é Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo está quente ainda e nós teremos as quartas de final começando amanhã com França e Marrocos. Vamos lá, vamos passar aqui, a gente vai transmitir Futebol Globo CBN, acompanhando França e Marrocos, amanhã, 5 horas da tarde, o jogo vai ser em Boston, né? Futebol Globo CBN também de olho e acompanhando na sexta-feira, Espanha e Bélgica, 16h em Los Angeles. Aí no sábado, os últimos dois jogos, 18h, Noruega e Inglaterra em Miami, e em Kansas, em Argentina e Suíça. Esse jogo vai ser às 22h. Vamos dar uma passeada até com mais alguns detalhes para mim do jogo de amanhã, que é o jogo mais próximo aí, França e Marrocos, a gente analisar mais com detalhes França e Marrocos. Mas vamos fazer um favoritômetro dessas quartas de final, com os percentuais, né? Vamos começar então pela ordem cronológica. França e Marrocos, qual o seu favoritômetro, Gabriel Dudziak?
França e Marrocos, para mim, tá 80% para a França, 20% para o Marrocos.
Rapaz, 80-20, então amplo favoritismo aí dos franceses para o Dudes. E você, Bitar?
70-30, Ébore. Acho que a França é bem favorita, mas não duvidaria aí uma surpresinha aí nesse jogo, pelo menos para a prorrogação.
Apertou um pouquinho então, virou um pouquinho pro lado de Marrocos, pegou 10 pontos percentuais de um lado, jogou.
Agora
pro outro,
eu quero ver com 70, o Prats, viu,
vai. O Prats, ele sempre próximo de 50%, né? 50-50.
Exatamente.
Não tenho dúvida disso. Vai me surpreender, o Prats?
Vou.
Lá vem.
França, 57%, Marrocos, 43%.
Ô, louco!
57-43. Então eu começo contigo. Tá imaginando um jogo duro, França e Marrocos?
A seleção francesa vai ser exigida defensivamente, talvez, como não foi ainda na Copa do Mundo. Isso quer dizer que ela talvez encontre mais espaços? Sim. Possivelmente os talentos franceses e esse jogo coletivo da França, que melhorou muito, se a gente comparar os últimos anos, né? Esse jogo apareça mais. É uma outra história em relação ao que se viveu ou que se viu de França e Paraguai. É, a França vai ser mais atacada, mas possivelmente vai conseguir atacar melhor. Não sei se atacar mais, porque atacou muito contra o Paraguai, mas eu consegui atacar melhor. Então, talvez por ser mais exigida defensivamente, como eu imagino que será em algum momento, não o tempo todo, acho que a França pode ter alguma dificuldade, principalmente do meio para trás, e muito menos do meio para frente contra Marrocos.
É, Marrocos não vem se defendendo bem, né? Tá fazendo uns jogos aí. Eu acho que fisicamente, é uma bola que eu levanto para vocês, depois a gente vai tocar um pouquinho mais nesse assunto, na parte física, mas Marrocos é uma equipe que no início da Copa estava tendo queda física no segundo tempo e agora está tendo bom rendimento, está tendo até uma retomada física no segundo tempo com algumas reações importantes ali de comportamento e até passando a dominar mais os jogos no segundo tempo, o que não aconteceu na primeira fase da Copa do Mundo, né, na fase de grupos. Mas, o Dudes, você colocou a maior distância então entre França e Marrocos, por quê?
Eu acho que Marrocos hoje está sabendo atacar muito bem e é essa a razão pela qual o time está nas quartas de final. Não é pela sua defesa, é pelo seu ataque, é pelo talento ofensivo que tem esse time, pela boa configuração da equipe sob o comando do Mohamed Ouaibi. Mas defensivamente o time tem dado alguns espaços que acho que contra a França podem ser fatais. O jogo da França contra o Paraguai foi muito complicado? Foi, mas porque o Paraguai em nenhum momento tentou jogar ofensivamente e em todos os momentos buscou gastar o tempo, buscou tirar o ritmo francês e assim...
Provocar.
Foi tudo, foi tudo no limite da legalidade, né? Tanto é que não recebeu cartões, né? Tem gente que criticou o árbitro, eu acho que algumas decisões foram questionáveis, mas não achei nenhum absurdo, assim. Acho que os paraguaios foram muito espertos, assim, de ficar sempre no limiar entre uma punição e algo que é do jogo, né? E claro que eu pessoalmente não gosto desse tipo de jogo, mas também não é justo você mandar dois times tão desiguais assim a campo e pedir que eles façam a mesma coisa, né? Bom, eu acho que esse tipo de jogo que o Paraguai fez é o mais difícil para a França. É algo que a gente viu em outros momentos, em outras Copas, que dificulta as coisas para os franceses. Pegar defesas muito montadas, pegar times que marcam muito bem, que se compactam, que não querem jogar. Marrocos é diferente. Marrocos ataca mais, ataca bem, e não está se defendendo com tanta qualidade. Está sofrendo muito lá atrás. Então, eu acho que por causa disso, é muito, muito difícil vislumbrar Marrocos como vencedor desse jogo.
E você, Bitar, qual é a leitura que faz desse confronto? Você colocou 70-30 para a França.
É que eu acho que, Éboli, é muito difícil segurar essa França, né? Eu estou tentando entender qual seleção pode fazer isso, mas confesso que está uma missão difícil até aqui, viu, Éboli? Porque a França tem um ataque que é absurdo, né? Porque são os três ou quatro titulares aí, porque o Olise também é um atacante, né? Mas joga por dentro. Mas aí quando você vai pensar nas alterações, entra um Doué que muda a história do jogo. Você tem opções aí que são muito, muito
mudou
fortes.
Mudou contra o Paraguai, né?
Pois é, então assim, são vários e vários jogadores aí dessa seleção francesa que tem muita qualidade para decidir jogo, são vários protagonistas, né? E acho que vai ser difícil para Marrocos conseguir segurar, porque defensivamente é um problema. E além disso, o artilheiro da seleção marroquina, o Saibari, a tendência é que ele fique fora, né? Porque ainda não tem nenhuma confirmação, pelo que eu vi, ainda não, né? Mas oficial de que, por parte da seleção marroquina, de que ele está fora dessa próxima partida, mas deve ser uma lesão muscular posterior de coxa, então ele ficaria fora aí por um tempo. Mas é um desfoque muito, muito importante, porque o Saibari acabou de ser contratado pelo Bayern de Munique. O Rahimi não é um jogador nem próximo aí do nível, né? Mesmo que tenha feito gol contra o Canadá, mas numa partida já resolvida, num jogo que virou contra-ataque para a seleção de Marrocos, e aí foi no último lance do jogo, mas eu acho que é muito, muito difícil segurar essa França. Por um outro lado, Marrocos ataca bem. Marrocos gosta dessa questão do contra-ataque. Então acho que pode se utilizar dessa arma aí para fazer um jogo, tentar fazer um jogo mais parelho com a França, mas a posse de bola, sem dúvida alguma, vai ser francesa.
A França tem muito talento, né, na parte ofensiva. Não tem aquele meia clássico, mas tem muito talento na parte ofensiva. E o Bitar citou aí o Doué, né, o cara que entrou contra o Paraguai e desatou o nó, porque fez uma fila ali, driblando todo mundo, foi calçado dentro da área, pênalti, que o Mbappé, para variar, bateu muito bem, com muita calma, e fez o gol da vitória da classificação da França, que experimentou um jogo assim de Libertadores, né? Assim, quando a gente fala Libertadores, é aquela Libertadores raiz, né? De muito jogo físico, contato físico, de alguns movimentos até beirando a deslealdade, né? De você provocar o adversário, dar uma cotoveladinha aqui, outro negócio ali, mas os franceses também deixaram. Quando precisou deixar o cotovelo, deixou o cotovelo. Quando precisou deixar o pé, deixou o pé também. Então, o jogo baixou de nível técnico, foi para uma coisa mais física, e a França conseguiu dançar conforme a música, ao ponto de garantir essa classificação, mesmo sendo só por 1-0. A pergunta que eu faço aqui para vocês é voltada para Marrocos, né? Marrocos, mais uma vez, está nas quartas de final, vai tentar se passar pela França, que seria um feito realmente incrível. As duas equipes se enfrentaram em 22, não foi? 22 não foi? Foi a semifinal.
Semifinal.
2-0 França.
Semifinal. Exatamente. Foi a semifinal França e Marrocos. Se Marrocos der o troco dessa vez e chegar à semifinal novamente, pode ter pela frente aí Espanha ou Bélgica. E eu acho que vai atrás de uma coisa ainda maior, que é, quem sabe, colocar pela primeira vez uma equipe africana numa final de Copa do Mundo, né? Para tentar um título inédito, histórico para o continente. Prats, Marrocos comparado com 22, hoje é um time melhor ou pior? Esse Marrocos está mais forte que o Marrocos 22, pelo que você lembra do que foi aquele Marrocos há 4 anos?
Como time, o de 26 é melhor. É um time que tem uma outra proposta, né? Uma seleção que joga mais com a bola, tem meio-campistas que trabalham muito mais com a bola, tem mais coordenadores de jogo. Defensivamente, me parece que hoje uma seleção que tem mais a bola e tenta jogar um pouco mais, ela sofre um pouco mais em relação à parte defensiva, porque tem jogadores que ficam mais com a bola. Aquela seleção tinha uma outra proposta, uma seleção muito voltada à parte defensiva, marcava muito bem no próprio campo, era uma seleção de ficar pouco tempo com a bola, um jogo mais direto, mais vertical. Essa seleção atual, não. Uma seleção que ela, veremos ela encontrar a França, que é o grande time da Copa até agora, como que ela vai se comportar contra uma seleção que é muito talentosa. Tem muitos jogadores bons em todas as posições, como tem a França, né? Mas, geralmente, o jogo de Marrocos é baseado na posse de bola com os seus jogadores, com os seus meio-campistas, com o lateral direito que vira um ponta para atacar muito por ali, o lateral esquerdo que é muito bom e conhece muito a posição, que é o Masraoui, que é diferente do Hakimi do outro lado. Essa seleção, como time, com uma bola para jogar futebol, é uma seleção melhor que a de 4 anos atrás.
Para você, Dudes.
Ah, eu vou concordar com tudo que disse o Prats. É um time melhor. Acho que se a gente voltasse com aquele time de 22 e colocasse em 26 para jogar aí, né, uma partida contra a Holanda, por exemplo, talvez levasse para pênaltis e vencesse, né, como fez. Mas seria um jogo muito diferente do que foi. Imagino que se fosse o caso de ir para pênaltis, né, em 2026, seria porque a Holanda, com o jogo aí nos seus pés, né, com a proposta de ficar mais com a bola, de atacar mais, não teria conseguido fazer um gol no Bono. É, em 26 não foi assim, o time de 26 levou o jogo para o campo da Holanda. E se tivesse que ter um vencedor no tempo normal, este time seria Marrocos, porque atacou mais e melhor. E eu tenho muitas dúvidas se o time de 22 seria capaz de vencer o Canadá, este Canadá de 26. Porque só com argumentos ofensivos, né, é que é possível realmente você superar uma equipe que de repente marca forte como é a canadense, que até gosta de um jogo mais reativo.
Sofreu
como
muito
é a equipe
no primeiro
canadense.
Tempo Marrocos contra o Canadá, né?
Ele sofreu bastante, exatamente. Então talvez sofresse menos, mas talvez não fizesse o que fez no segundo tempo. Então, assim, eu acho que quando a gente fala, né, dessas questões de se defende bem, agora ataca bem, não se defende tão bem, é uma questão de busca por equilíbrio sempre, né? Todos os treinadores vão falar isso. Agora, sempre a gente vai chegar, acho que a conclusão, não sei, às vezes talvez não, mas acho que quase sempre, que é mais fácil você criar mecanismos defensivos para um time que sabe atacar do que mecanismos ofensivos para um time que sabe defender. Então, assim, é uma questão de dar alguns passos aí para a equipe marroquina, de repente ser um time ainda mais completo, quem sabe aí numa próxima competição internacional, numa próxima Copa Africana de Nações, ou na Copa de 2030, quando o Marrocos será sede.
É, Marrocos não foi em 22, né, para inclusive ilustrar essa nossa discussão aqui. Marrocos não tomou gol da Espanha e não tomou gol de Portugal, né? Passou pela Espanha nas oitavas, passou por Portugal nas quartas. É, econômico também nos gols, porque contra a Espanha foi um 0-0 e na disputa por pênalti, inclusive, na disputa por pênalti também não tomou gol. Foi um 3-0. O Bono apareceu muito no jogo contra a Espanha. Contra Portugal um pouquinho menos e Marrocos venceu por 1-0, mas sucumbiu diante do poder ofensivo da França e perdeu na semifinal por 2-0. Né? Bittar, também quero te ouvir aí sobre esse Marrocos, aí, o quanto que evoluiu ou não, em que aspectos para esse confronto de amanhã contra a França.
É, primeiro que Marrocos gosta de emoção, né, Éboli? A gente não custa a gente lembrar que Marrocos, de novo, às vésperas da troca da Copa do Mundo, trocou de treinador, né? Então,
de novo, acho que acreditou
que
no formato, né?
Então.
O John Texel estava lá em Marrocos para tomar. Deu certo uma vez? Vamos fazer
não, mas,
novo,
mas
né?
Se ele tivesse feito isso daí, tinha dado certo a primeira vez, a segunda tinha dado errado, né? Que foi o que aconteceu. Então não era o caso do John Textor, não, viu, Éboli? Mas eu acho que a seleção de Marrocos ela tem um ponto que ajuda muito com relação à seleção passada, que é a confiança. É uma seleção que hoje ela não é mais a Azarã, claro que não é favorita contra a França, longe disso, mas todo mundo sabe que ela não está lá porque deu sorte, porque o caminho ajudou, não, é por competência dela, que poderia ter sido inclusive primeira colocada do grupo do Brasil, não foi por conta dos outros jogos, né? Acabou ganhando de pouco, né? Só de 1-0 da Escócia, e também poderia ter vencido o Haiti por muito mais, mas acho que naquele dia, ao invés de construir a vitória, pensou mais no saldo do que na vitória, então por isso acabou tendo mais dificuldades, e viu um Haiti jogando muita bola também aquele dia, bem verdade, e acho que essa questão da confiança faz muita diferença, né? E tem um jogador que me agrada demais, que é o Brahim Dias. É muito bom de bola. Essa primeira Copa do Mundo dele pela seleção de Marrocos, acho que pode render ainda mais. É claro que contra o Canadá, por exemplo, ele deu duas assistências, participações diretas em gols e tudo mais. Mas eu acho que é um cara